Dando sequência ao nosso programa, a gente volta a falar da Primavera dos Museus, evento que movimenta a semana inteira aqui na nossa cidade. Já teve atração no fim de semana e a partir de hoje acontece lá na sede do Ecomuseu Serra do Rio do Rastro uma série de exposições, né? Teremos lá a participação de artistas plásticos, né? Inclusive o Luiz de Souza, que é artista bem conhecido aqui da nossa cidade. E a gente vai ter também a exposição do Museu do Colonizador. A cabeça pensante por trás desse trabalho é o Hamilton Guimarães, que está aqui com a gente para falar um pouquinho mais dessa iniciativa, do trabalho dele. Seu Hamilton, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, um bom dia.
Bom dia, o Eduardo Madeira, bom dia, Juliano, e ao nosso grande público, também o meu bom dia.
O senhor Hamilton, eu queria que o senhor contasse um pouquinho até primeiramente da origem do Museu do Colonizador, né? Como é que o senhor começou esse trabalho?
Olha, eu sempre soube que... E costumo sempre dizer que um povo sem memória é um povo sem história. A recíproca também é verdadeira, né? Então, eu, pensando nisso, eu procurei contar um pouco da nossa história através de um museu. Uhum. Através de um museu e principalmente na área de colonização. O nosso carro-chefe lá do nosso museu, aqui vale a pena eu ressaltar que a ideia não é só minha, a organização não é só eu que estou fazendo, eu mais o padre Valmor Della Justina, apesar de ter ido embora, mas ele teve uma participação bastante grande e ainda continua colaborando através dos meios possíveis aí de comunicação com o nosso museu. Então, eu pensando nisso, na história de Lauro Müller, pensando no povo de Lauro Müller, eu estou tentando contar um pedaço, pelo menos, da história do nosso município. Então, há mais ou menos uns 18 anos atrás, eu comecei a colecionar peças antigas, máquinas antigas, principalmente máquinas agrícolas, né? É claro, na época era tração animal. Uhum. Ah, então, a minha ideia foi essa aí, né? Contar um pedaço da história ou... Porque nós sabemos que através de um museu podemos contar a totalidade de uma história ou parte de uma história de um município, de um estado, de um país, né? E estamos aí tentando contar a história do nosso município.
E como é que foi para resgatar essa história? Né? O senhor disse que teve esse costume de pegar peças antigas, máquinas antigas. Como é que foi para resgatar a história desses materiais que o senhor coletou?
Pois é, como... Eu sou bem conhecido no município, eu trabalhei na EPAGRE, dando assistência aos agricultores, às famílias rurais, né, durante 28 anos. E então eu fiquei muito conhecido no interior também, através do meu trabalho. Então os próprios agricultores notaram que a minha ideia era boa e que eles iam colaborar com isso também. Então eu recebo peça, estou recebendo ainda até hoje, peça de todos os cantos do município, então ficou bastante fácil, tá? E foi assim que foi criando corpo e hoje nós já temos lá no nosso museu, lá no, onde funcionava o CDJOR, né? Em torno de 1.400 peças catalogadas já. Vai desde uma enxada até a máquina mais antiga feita pelos nossos colonizadores, né? Que naquela época a industrialização era precária, então eles faziam a seu modo. Então nós temos lá um acervo bastante grande que conta pedaço da história, parte da história do nosso município.
Sr. Hamilton, além dessa questão ali de como era também o início ali da colonização das famílias católicas também, vocês também têm algum arquivo ali, alguma coisa outros setores aqui do município, né, como a comunicação, até a própria Rádio Cruz de Malta, que tem algumas peças lá também, né? História de pessoal que também passou aqui pela rádio também, acho que tem também alguma coisa nesse sentido. Né?
Perfeitamente. Eu falei inicialmente que o carro-chefe era a colonização, mas nós temos lá peças e setores que tratam do tropeirismo, paleontologia, nós temos vários fósseis, né? Nós, sobre indígenas, nós temos várias ferramentas indígenas, né? E também nós reverenciamos lá profissionais de diversas áreas. E você bem falou, a Soraya mandou para lá a mesa da Rádio Cruz de Malta, que era a M, né? Então está lá, eu estou tentando fazer uma exposição bem legal. também tem isso aí. E vários assuntos, né? Nós temos vários setores lá. Por exemplo, nós procuramos referenciar os primeiros profissionais de diversas áreas. E nós temos aqui, lá, nós temos, por exemplo, um profissional bastante conhecido aqui, foi o Padre Cílio. Né? Uhum. Nós temos, então, um acervo do Padre Cílio. Nós temos um acervo que também é da área de vocês aqui, do radialista, o Rubens Rabelo. Nós temos um acervo bem, bem legal, bem grande lá do falecido Rubens Rabelo. Nós temos um acervo do primeiro topógrafo aqui, o Lauro Luiz Caetano. Né? Nós temos também um dos primeiros sapateiros, o seu João Del Prato, a primeira costureira, né? A dona Maria Estapassoli, lá da Rocinha, e assim vai, o primeiro barbeiro do interior do município, Bento José Correia, lá das Capivaras Baixas, né? Então, é bem diversificado. Nós temos também uma exposição, por exemplo, da industrialização da uva, uma exposição da industrialização da cachaça, né? Da cana-de-açúcar, né? Fabricação de cachaça, melado e açúcar mascavo. Então, é bem diversificado. Nós temos uma roda d'água, né? Acionada, que era a indústria do passado, que era acionada por água, né? Roda d'água. Nós temos um manjolo. O que, que é o manjolo? É um pilão tocado à água para pilar arroz, pilar milho, né? E é bem diversificado, vale a pena fazer uma visita. Nós temos um local muito aplazível, tem um bosque, né? E temos uma cachoeirinha, nós temos um curso d'água que desce, onde aciona essa roda d'água e esse pilão chamado manjolo.
Senhor Milton, o senhor explicava até no bloco passado, né, que são cerca de 1.400 peças catalogadas, né? Como é que funciona todo o processo de identificação dessas peças, de saber de quando que ela vem, se ela é daqui da nossa cidade mesmo, para saber se tem procedência aquela peça que o senhor está recebendo? Como é que funciona todo esse trabalho?
Isso é importante. Eu, quando recebo a peça, ou que eu recebo um aviso para ir lá pegar a peça X, eu faço uma pesquisa com aquela família que está doando a peça para o museu, e quando não é uma informação completa, eu busco as raízes daquela, quem foi o primeiro dono, quem foi o segundo dono dessa peça. Então eu faço uma pesquisa bem profunda, e daí nós fizemos um histórico daquela peça, e através desse histórico eu confecciono uma plaquinha onde diz proprietários, né, primeiro, segundo, o ano, a data que ele adquiriu, e a comunidade. Uhum. Então tem todas, vocês vão ver aqui na exposição que ali do Eco Museu, onde nós estamos participando aí da 15ª Primavera dos Museus, lá vai ter várias peças. Eu trouxe mais ou menos umas 40 peças só ali, porque o espaço é pequeno, né? Uhum. Então vocês vão ver lá, é bem importante, inclusive é muito educativo isso ali. Quem faz uma visita a um museu, não é só esse nosso aqui, mas qualquer museu, está recebendo uma verdadeira aula de história, de geografia, enfim, de vários assuntos, tá? E é o que nós procuramos fazer aí.
E a gente até conversava fora do ar, né? Tem essas 1.400 peças, mas o senhor continua recebendo peças, né?
Continua, isso é importante. Inclusive, tem pessoas que não querem mandar, outras eu procuro, né? Não, eu mando, mas tu tem que me comprar. Meu Deus do céu, eu estou procurando contar a história, estou procurando reverenciar a família, o avô, o bisavô, o pai, a avó, né? O irmão. Estou querendo contar a história deles, reverenciar, fazer uma homenagem a eles, e eles ainda querem vender, né? Então acho que é falta de conhecimento, de falta de vivência, nós temos que viver mais as coisas importantes da nossa cidade, do nosso município, do nosso estado aí, né? Do nosso país. E eu acho que aos poucos nós chegamos lá.
Isso é muito importante, esse trabalho que o senhor faz, é porque o pessoal mais antigo, ele até acaba guardando as peças, já os mais novos já acabam às vezes se desfazendo, né? E acaba então, com isso também perdendo um pouco aí da história aqui do nosso município, né?
Realmente, nós já perdemos muita coisa histórica aqui do nosso município. Vejam só, as indústrias do passado, elas tocadas, acionadas à água. Nós tínhamos várias serrarias, atafonas, alambiques, engenho de farinha, tinha várias, eu até posso citar aqui algumas. Vejam só, nós tínhamos aqui a família Coan, eles tinham serraria, alambique e atafona. A família Cruzeta tinha engenho de farinha. Tinha, não existe mais isso aí. Então eu resgato certas peças, né, que ainda sobreviveram lá, e levo lá para o museu, restauro e ponho a peça lá. Então, esta peça pertenceu à família tal que acionava serraria, atafona e assim por diante. Nós temos também lá a família Croceta, já falei, a família Zanin, fabricavam vinho e lá no Palermo, vinho e vinagre. Nós tinha outra indústria aqui, a Destro, que fabricava cachaça ali na Vargem Grande, né? A família Besbate também fabricava cachaça, e a família Mariotti, que fabricam ainda vinho. Então, essas indústrias, a maioria não existe mais. Lá uma ou outra, né? Por exemplo, serraria acionada a água não existe mais. A tafona não existe mais acionada a água, é só motorizada agora com motor. E então, se nós não resgatar pelo menos alguma peça e pôr lá na exposição quem foi que fez isso, que ano fez, aonde fez, os nossos netos, nossos bisnetos não vão saber dessa história linda que os nossos antepassados contaram e que alguém ainda no presente está contando.
Falando um pouquinho da exposição agora na Primavera dos Museus, senhor Hamilton, o que a gente pode esperar ali? Tem muita coisa, né, como o senhor tem destacado, tem muita coisa lá no seu museu, mas pelo espaço, obviamente, não dá para expor tudo, né? O que a gente pode esperar nesses próximos dias ali no Ecomuseu?
Eu trouxe uma amostra de cada setor. Por exemplo, a mecanização agrícola, tração animal. Eu tô com um arado ali, ele é histórico. Ele é do modelo carretão. Ele tem 168 anos e que da família Betti. Pai do falecido Gaspar Betti é que importou de São Paulo, que lá em São Paulo tinha naquela época uma empresa que importava do exterior. E esse arado é italiano. Então está ali, passou já 5 gerações. Então a 5ª geração, que é o Osmair Betti, que me mandou para o museu, está lá esse arado. E na parte indígena, por exemplo, nós temos várias ferramentas. Temos uma panela de barro, onde os indígenas faziam os seus remédios, né, para curar suas doenças. E ferramentas diversas, temos pilão fabricado pelos índios. O pilão é de madeira, mas a mão do pilão é de pedra. Tá? Nós temos alguma coisa sobre tropeirismo. Nós temos ali os primeiros fogões que o homem inventou e que foram os tropeiros que usavam muito na época, que é o gancho, o primeiro fogão, depois a trempe. Nós temos também ali que no passado descia as tropas de mula aqui na serra, né? Naquela época ainda nem era estrada, era só uma picada. Né? Nós temos lá uma balança que eles desciam para cá, trazendo nos seus cargueiros queijo e charque. Né? E tem uma balança lá de 1895. Eles pesavam, traziam para pesar, para vender o queijo e o charque. E quando eles retornavam, eles levavam o sal, a farinha de mandioca, a cachaça, né? E outros produtos que lá na serra não tinha. Então era um intercâmbio feito através do lombo de mulas. Nós temos lá no museu uma prensa que antigamente existia aqui na região, a fábrica de banha. O que era a fábrica de banha? Criadores, produtores rurais que criavam porcos e faziam a banha, né, e exportavam para São Paulo. Então veja só como era naquela época. Eles faziam essa... Eu tenho lá uma prensa enorme, tipo industrial, né? Eles faziam essa banha, né? E levavam até Laguna de carro de boi. Tá? E lá então embarcavam nas barcas para ir para São Paulo, para ir para Rio de Janeiro, para centros maiores. Então é história mesmo que está lá. Né? E está aberto ao público. É só. Nós não temos ainda assim um expediente X, né? É só ligar, nós temos o nosso contato, né? Ligar que a gente, se eu não estiver lá, que eu diariamente estou lá, né? Se não estiver lá, eu eu vou e abro para receber as pessoas. E embora não esteja assim a todo vapor o funcionamento, mas diariamente eu recebo pessoas lá, até americanos já foram lá.
Olha só. Né?
E diariamente, lá do oeste, de Florianópolis, de Porto Alegre. Então é importante, esses turistas que saem, eles querem conhecer essas coisas, as coisas atuais e as coisas do passado também.
Perfeito. Então, só reforçando, nessa semana, né, do dia 20 ao dia 26, das 8 da manhã às 18 horas, na sede do Ecomuseu, né, senhor Milton?
Certo, está funcionando, está aberto ali, né? E além da exposição do Museu do Colonizador, nós temos a exposição dos artistas plásticos, certo, né? Temos uma boa atração. A programação é vasta, né? Vale a pena nós aqui ressaltar que é um evento capitaneado pelo governo do município, através da Secretaria de Turismo e também da Secretaria de Educação, porque nós temos lá também, não é só exposição, nós temos o concurso de fotografia, concurso de desenho. Esse concurso de desenho é importante, porque o animal oficial da representa o nosso município é o coati. Então, concurso de quem desenha o melhor coati, o desenho mais perfeito do coati.
Perfeito. Senhor Milton, obrigado aqui pela visita. A gente fica sempre à disposição do senhor e também deixa espaço aberto aqui para no final, não só para convidar o pessoal a dar um pulinho lá no Ecomuseu ou no museu mesmo do senhor, mas também para deixar o contato à disposição, né? Caso alguém tenha alguma peça antiga e queira disponibilizar para o museu, para deixar à disposição também. Agradeço novamente a entrevista.
Perfeitamente. Eu também digo o mesmo. Agradeço vocês pela oportunidade e não vamos perder essa grande oportunidade de ver. De participar dessa comemoração da 15ª Primavera dos Museus, né? E funciona, vai funcionar, já começou ontem, né? Com a passeata, uma caminhada dos escoteiros, né? E continua hoje com a abertura oficial, com essas exposições, né? Vão lá, vale a pena. Faço esse chamamento aqui e agradeço vocês, agradeço o público ouvinte, e se alguém quiser visitar o nosso museu, nós estamos à disposição. Ele está instalado ali na Estrada da Vargem Grande, né? Onde funcionava o antigo CDJ, e o nosso contato é zap, telefone é 988-483851. Estamos lá à disposição. E vamos prestigiar, vamos nos capacitar, porque isso aí é capacitação. Essas exposições, esses concursos, isso tudo aí é a vida do município, é a vida que nós queremos é progredir.